Agora 3:04. Você que circula normalmente pelo centro de Curitiba, mora ou trabalha neste ponto da cidade, percebeu hoje uma movimentação diferente. A Copel começou hoje os trabalhos de organização de fios e cabos aéreos instalados nos postes aqui da cidade. A prioridade é a retirada do cabeamento ocioso e também dessa eliminação da fiação solta, e a gente com frequência vê isso, não é mesmo? O trabalho começou na rua Kellers, no centro histórico, no bairro São Francisco, e é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o gerente do Departamento de Compartilhamento de Estruturas da Copel, da Companhia Paranaense de Energia, Alfredo Bottini. Alfredo, seja muito bem-vindo à CBN, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Opa, eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde.
Boa tarde, Alfredo. Bom, vamos falar primeiramente sobre a situação em si. Existem realmente muitos cabos ociosos, esses fios soltos, como a gente comentou. Esse é um trabalho e uma verificação, uma fiscalização, de certa forma, que é necessário fazer com frequência, Alfredo?
Exatamente, Joyce. É bom frisar assim, que a responsabilidade por essa bagunça desses emaranhados de fios, fios pendurados, fios caídos, e às vezes a gente encontra até amarrados em postes e árvores, né? A responsabilidade pela regularização, organização, a retirada de fios excedentes ou inutilizados é das empresas de telecom. Ah. A Copel, ela é detentora, ela é proprietária do poste, e por força de resolução da ANEL e da Anatel, a gente compartilha um espaço no nosso poste. E cabe a nós essa questão de quando você identifica uma situação irregular, a gente notifica as empresas que estão no nosso cadastro, usando aquela rua, aquele determinado número de postos, dando prazo para regularização. O que ocorre, né, que existem muitas empresas de telecom que são clandestinas ou entram com esses cabos a revelia, né? Então a gente não consegue nem identificar de quem é o proprietário daquele cabo, que está às vezes numa situação irregular ou nesses emaranhados. Então, nesses casos agora, né, a gente está com um processo que a Copel está entrando regularizando, em parceria com os provedores de internet. Então, a maioria das empresas tem nos respondido bem. Então, a gente sinaliza, vamos fazer operação em determinada rua entre as quadras tais e tais. As empresas entram, regularizam e, posteriormente, nós entramos com as nossas equipes para retirar aqueles cabos que a gente não conseguiu identificar de quem é. Né?
E para a gente até entender um pouquinho mais, Alfredo, visualizar ou criar essa imagem na nossa cabeça, os cabos de energia, eles são aqueles mais altos, praticamente num acesso muito mais difícil, e os que ficam numa parte mais baixa são esses de telefonia, é isso?
Exatamente. Né? Então, a nossa rede aérea, né, ela fica na parte superior do poste, né, normalmente ela é com cabo nu, né, que é um cabo de alumínio nu, e ela sempre é bem regulada e organizada, né. Então, o que está abaixo da iluminação pública são os cabos ou de empresas de telecom, de telefonia, ou de TV a cabo, e é nesses que estão os problemas. Né. E o porquê que isso ocorre? Né? Muitas vezes os clientes muda de operadora, de uma para outra, mudou a internet, ou ele tinha um telefone fixo que pediu para desligar agora e não usa mais a telefonia fixa, e algumas operadoras não retiram esses cabos que ficaram inutilizados lá. E com o passar do tempo, alguns, por ação do tempo, por vento, por algum galho de árvore, vai arrebentando, e como não fica ninguém sem internet ou sem telefone, não existe uma reclamação, né? Então isso fica lá até que a empresa responsável retire. Então, como eu falei, a responsabilidade são deles, das operadoras de telecom, e nesses casos onde a gente não consegue identificar, a Copel está entrando com equipes nossas para fazer a retirada e regularização dessa rede, para tentar deixar de uma forma mais organizada e principalmente mais segura. Né?
Mais a segura também.
É, mais segura, né? Porque com esses cabos ficando pendurados, às vezes a gente vê na frente de escola, em travessias de ruas, né? E dependendo da situação, esses casos são analisados individualmente quando ele chega até o conhecimento da Copel. E se o risco for iminente, independente de quem é o cabo, do ativo de telecom, ali a Copel intervém e retira a fiação, sem a notificação prévia, quando o risco é iminente, né?
Agora, Alfredo, até para a gente entender também como vai funcionar esse trabalho de organização por parte da Copel, tem como identificar, então, cada cabo desse, cada fiação que está ociosa e retirar especificamente, então, a que não tem mais serventia? Como é que funciona esse processo?
O correto, se todas as empresas de telecom estivessem fazendo dentro da norma, seguindo a especificação da ocupação ordenada dos postos, eles têm uma plaquetinha, que normalmente é amarela, que fica identificando, esse é da operadora A, esse é da operadora B, daí até a própria população consegue identificar de quem que é aquele cabo que está caído e ligar para a operadora: olha, operadora, o teu cabo está caído aqui, ou está bagunçado nesse sentido. O que ocorre é que nem sempre isso acontece, né? Então não existe identificação, daí você vai reclamar para quem, né? Só no Paraná, hoje, nós temos em torno de 750 provedores de internet cadastrados com contratos na Copel, né? São vários, né? Às vezes a gente imagina que é só os grandes aí, mas tem muito provedor pequeno, principalmente na periferia e nas cidades pequenas, que estão ocupando a nossa rede. Então, existe um limite máximo ali de ocupação por poste, mas tem muitos que não fazem a apresentação de projeto, pede a liberação, verifica se existe espaço disponível ainda para ocupar o nosso posteamento, e não fazem isso e acabam sendo clandestino até perante a ANEEL e a Anatel, né?
Também tem hoje, aspecto a ser considerado, né?
Isso, hoje nessa operação que nós fizemos ali na Rua Kessler, no Centro Histórico, ali no Largo São Francisco, foram retirados 3 cabos lá de empresas que clandestinas, a gente não sabe de quem que é, né? Então vendendo internet na região ali, mas não poderiam estar ali, né?
Aqui na CBN eu converso com o Alfredo Bottini. O Alfredo é gerente do Departamento de Compartilhamento de Estruturas da Copel. A companhia vem fazendo esse trabalho, então, desde hoje cedo, de organização de fios e cabos aéreos instalados nos postes da cidade. O Alfredo já nos explicou que existe um compartilhamento dos postes, então, na parte de cima, a fiação, toda a estrutura da própria Copel, e mais embaixo nos postes, e a gente vê bem essa diferença, os cabos de empresas de telecomunicação em geral. Agora, Alfredo, a gente falou que o serviço, então, começou na Rua Kellers, no Centro Histórico, no bairro São Francisco. Depois, qual é a etapa seguinte, então, em relação a esse trabalho de organização?
A próxima etapa agora, então, isso é um trabalho que a gente está fazendo em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, com o IPUC, né, a Secretaria de Obras, esse planejamento para a cidade de Curitiba. A prefeitura tem um programa que se chama Rosto da Cidade, né? Então ela já nos passou algumas ruas que ela está fazendo toda a revitalização do centro histórico e outras ruas, então a gente vai dar prioridade para essas ruas. Mas, paralelo a isso, nós temos outras cidades também no interior do estado do Paraná que também já tem feito algumas ações em parceria com as prefeituras e principalmente em parceria com os provedores de internet, né? Com as empresas de telecomunicações, que sem eles a gente não teria condição de fazer tudo o que precisa ser feito. Então a gente identifica as ruas, notifica as empresas que estão ocupando esses postes, né, para fazer a regularização. E eles têm respondido bem, sabe? Hoje mesmo, né, que se não fosse essa parceria das empresas de telecom, nós teríamos que colocar um número muito maior de equipes lá para regularizar. Mas eles atenderam a nossa notificação, o nosso chamado, né? E regularizar, mas mesmo assim ainda ficou alguma coisa que precisa ser feita.
Bom, hoje... Então, perdão, por favor.
Então, a próxima etapa agora, né, a gente tem já outras ruas que a Prefeitura de Curitiba nos sinalizou, então a gente depende ainda agora do processo de contratação de equipes que a gente vai fazer para que fiquem exclusivamente para essa atividade, né, porque hoje mesmo as equipes que estavam lá, elas poderiam estar atendendo outros serviços, né, de falta de luz, ligação de unidade consumidora nova, né, e que acaba, entre aspas, né, prejudicando o serviço da distribuidora de energia elétrica. Então, a gente está num processo de contratação, umas equipes diferenciadas, né, para fazer só esse tipo de atividade. Então, a partir do momento que a gente já esteja com o contrato firmado, que a expectativa é para daqui uns 90 dias aproximadamente, daí a gente vai ter todo dia, em algum ponto, não só em Curitiba, né, ações de regularização da rede de telefonia e de telecom que a gente não conseguiu identificar o proprietário.
Então, esse serviço vai ser estendido para outras partes da cidade, porque hoje começou, então, no Centro Histórico, hoje na Rua Kellers até 5 da tarde terão bloqueios, então, quadra a quadra, a partir da Doutor Murici, por onde começou até a Martim Afonso. Amanhã, a Avenida Jaime Reis vai passar por essa intervenção entre a Presidente Carlos Cavalcante até a Trajano Reis, também bloqueios quadra a quadra que serão feitos pela CETRAN, né, Alfredo? Então, depois esse trabalho vai chegando em outras regiões também de Curitiba.
Isso, e não só no centro, né? Então, como a ideia é que a gente tenha em algum ponto das cidades, né, tendo várias equipes fazendo esse trabalho de uma forma contínua, assim que a gente tiver as equipes contratadas, né?
Agora, Alfredo, qual é a sua orientação até mesmo para quem vir algum ponto como esse de bastante desorganização, de bastante confusão, como a gente falou, nos postes, ou até mesmo cabo e fio solto? Você já nos explicou que esses cabos, eles não são de responsabilidade da COPEL. Muitas vezes, como também comentamos, a própria pessoa não consegue identificar de que cabo, de quem pertence aquele cabo, né? Então, qual é a forma melhor para se proceder mesmo, para quem, para qual órgão, então, se direciona? Qual é a sua orientação nesse sentido?
O ideal, não, você não conseguindo identificar quem que é, normalmente o morador ou o usuário de internet, ele tem um provedor na qual ele assina, né? Então, ele poderia entrar em contato com esse provedor, né, que normalmente eles têm uma parceria entre eles, o que a gente já percebeu isso, né? Então, vai a operadora lá, mas identifica que não é dele, é do operador B. Daí eles já passam, alguns têm até grupo de WhatsApp, né? Então, o ideal é entrar em contato com o seu operador de internet e informar da situação. Eles vão mandar uma equipe até o local e vão identificar se é deles ou não, ou se é de outro provedor, né? Então, aqui em Curitiba, ainda também, em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, através do telefone 156, o pessoal faz essa reclamação e a própria Prefeitura de Curitiba, através do telefone 156, ela já tem um grupo com todos os operadores de internet da região que ela já sinaliza da onde que entrou a reclamação e já passa. E tem funcionado bem, sabe? Então, essa parceria com os operadores tem funcionado aqui, em outros municípios do Paraná tem funcionado dessa forma, né? Chegou a reclamação através da Prefeitura, do telefone 156, ela já direciona para um grupo que pega todas as operadoras de telecom, né? Daí alguém vai lá, identifica e já passa, aqui é da operadora A ou é da operadora B, e tem funcionado bem.
E tem encaminhado. Alfredo, aqui uma pergunta que veio pelo WhatsApp da CBN, eu sempre reforço que o nosso número é o 991652170. Nosso ouvinte final do telefone 1580, ele pergunta o seguinte, sobre esses excessos de cabos e sobre esses cabos serem, inclusive, de empresas clandestinas, nosso ouvinte pergunta o seguinte, a que o senhor se refere? São empresas que utilizam de que forma clandestinamente? Levam, por exemplo, um sinal de forma clandestina para os possíveis clientes? Como caracterizar também esse clandestino, Alfredo?
O clandestino, ele compra o sinal de uma outra operadora, né, e hoje, por fibra ótica, ele consegue montar uma central, ele replica esse sinal e passa a ser um operador também, né? A Anatel prevê isso, só que as empresas que estão legal, normalmente, ela faz um cadastro na Anatel como um operador, um provedor de internet, e comercializa isso legalmente. O que ocorre, como isso é um espaço pequeno hoje, que a gente tem, são 50 centímetros em cada poste que podem ser usados para as empresas de telecom, às vezes não tem mais espaço. Então, eles apresentam um projeto para a COPEL e esse projeto não é aprovado para não evitar também uma sobrecarga de vários provedores de internet ali. Então, eles burlam, né, as regras e passam mesmo sem apresentação de projeto e começam a vender internet na região.
Então, isso também...
Às vezes que a gente nem imagina que exista, né?
Uhum. Então, essa também é uma situação a ser encarada sobre esta situação aqui na cidade, como disse o Alfredo, em tantas outras aqui do Paraná, agora um trabalho também que acontece para a eliminação dessa fiação solta, dos cabos ociosos, e assim também oferecendo mais segurança à população. Alfredo, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação hoje por aqui, uma boa semana.
Uma boa semana, eu que agradeço.
Eu conversei com Alfredo Bottini, que é gerente do Departamento de Compartilhamento de Estruturas da Copel, e conversamos sobre esse trabalho de organização que está acontecendo hoje e também vai acontecer amanhã no centro de Curitiba, em especial no centro histórico. Depois o serviço será também feito em outras partes da cidade. 3h18.